Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da CESP, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione asterisco zero para falar com o operador. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da CESP no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BRG AAP. Já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão presentes hoje os senhores Mário Bertoncini, diretor-presidente de Relações com Investidores, e Marcelo de Jesus, diretor financeiro. Gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Bertoncini, que dará início à apresentação.
Bom dia a todos e obrigado pela participação na nossa conferência de resultados deste terceiro trimestre. Quanto à agenda de hoje, nós vamos começar com os destaques do terceiro trimestre na festa. Em seguida, eu vou comentar sobre a evolução do nosso contencioso passivo e ativo, atualizá-lo a respeito do contencioso, e também, no tópico seguinte, passar a nossa visão, a nossa leitura do mercado de energia, de como moveu o mercado de energia nesse trimestre encerrado agora, e também alguma perspectiva para o encerramento do ano. Na sequência, eu vou passar a palavra ao Marcelo Jesus, do nosso CFO, que vai percorrer o nosso desempenho financeiro e por fim, um fechamento aí para as principais realizações e perspectivas à frente. Seguindo, e dando início, então, na página 4 do nosso material, nós temos aqui os destaques desse terceiro trimestre de 2019. Foi para nós aqui na CESP um outro bom resultado, um outro bom trimestre em termos de desempenho. Nós geramos 1.013 megawatts médios de energia no trimestre, no terceiro trimestre, uma geração contínua acima da nossa garantia física e com um índice de disponibilidade de 94% no trimestre. E, novamente, ele é razoavelmente acima dos índices de referência da ANEEL. Vale destacar também que nós obtivemos, na semana passada, a aprovação da nossa comercializadora de energia. CCE e a ANEEL aprovaram a constituição da comercializadora. E, portanto, agora nós temos esse pilar também cumprido de autorização. Vocês talvez se recordem, nós já havíamos mencionado em trimestres anteriores de que nós havíamos avançado na governança com todas as políticas de risco ideológico, de risco de mercado, de risco de crédito, todas as alçadas de operação para a comercializadora, elas haviam sido implementadas em processo de governança. Também nesse terceiro trimestre, nós completamos o quadro, a equipe funcional da comercializadora de Aquará, de forma que agora nós estamos implementando a atualização do sistema para que nós tenhamos a comercializadora atuante na virada do ano, pronta para intensificar operações a partir do início de 2020. Com relação ao contencioso entre os destaques, vale mencionar que antes da correção monetária, efetuando a correção monetária, nós conseguimos reduzir o contencioso total, o contencioso passivo total da FESP nesse terceiro trimestre, pro forma, em 759 milhões de reais, basicamente ao longo do terceiro trimestre, mas também através de algumas negociações judiciais que realizamos ainda neste mês de outubro. Nós tomamos o cuidado de trazer a informação atualizada para o mercado, nós veremos isso um pouco adiante, num pró-forma de setembro, ajustado para as negociações realizadas neste mês de outubro. Concomitante a isso, nós também liberamos outros 204 milhões de depósitos judiciais, e vocês vão ver no detalhe, é uma redução significativa dos valores depositados em juízo na festa. Quanto ao desempenho financeiro, nós encerramos o terceiro trimestre com um dívida ajustado de 235 milhões de reais e uma margem de dívida de 57%. É um crescimento expressivo em relação ao resultado do terceiro trimestre de 2018, e bastante em linha com as nossas expectativas. Também em linha com as nossas expectativas, e de alguma forma já antecipado ao mercado, nós implementamos uma redução de 41% no terceiro trimestre em custos de despesas operacionais, se compararmos esse terceiro TRI com o período análogo do ano passado, o terceiro TRI do ano passado. E nós faremos mais detalhes também sobre isso ao longo da apresentação. Por fim, esse resultado nos propiciou um fluxo de caixa livre, última linha, de 130 milhões de reais nos primeiros 9 meses deste ano, ou no acumulado dos 3 trimestres do ano até agora, com um índice de conversão de caixa de 79%. O índice de conversão, vamos entender aqui, é o nosso fluxo de caixa operacional, também descontado de serviços de juros, pagamento de serviços da dívida, não de principal, mas de serviços de juros da dívida, comparado a EBITDA. Prosseguindo, na página 6, nós trazemos a visão do contencioso passivo. Nós avançamos bastante em relação aos processos de contencioso passivo, não só em casos julgados, como também em processos negociados judicialmente pela FESP. Como eu havia adiantado, nós pudemos reduzir os passivos contenciosos de 759 milhões no ajuste pró-forma, antes da correção monetária prevista, e esse ajuste se deveu basicamente há dois fatores. As decisões judiciais favoráveis que obtivemos ao longo do terceiro trimestre e as negociações judiciais que implementamos ao longo do terceiro trimestre e também ao longo do mês de outubro até o momento. As decisões judiciais e as negociações, elas foram parcialmente contrabalançadas por alguns ajustes a maior que nós fizemos no saldo remanescente, que possibilitou uma redução líquida de 759 milhões que eu havia mencionado. Nessa página 6, nós trazemos aqui no gráfico da esquerda a evolução do contencioso total, da soma de provável, possível e remoto no contencioso passivo. Nós abrimos o trimestre ou a posição encerrada no segundo TRI de 19, com 12 bilhões e 15 milhões de reais no contencioso total. Ao longo do terceiro trimestre, ao longo desse período, nós tivemos uma correção monetária e juros, uma atualização desse contencioso total da ordem de 379 milhões de reais, o que perpassa os 394 milhões. A partir daí, movimentações, em particular, julgamentos que tivemos favoráveis à fé, e alguns ajustes acima, ajustes que aumentaram o valor do contencioso total, permitiram uma redução líquida desse contencioso de 438 milhões, e combinado a acordos judiciais que celebramos ao longo do mês de outubro, que propiciou uma redução de outros 321 milhões, fez com que convergíssemos de uma maneira pró forma, no encerramento de setembro, ajustado para as negociações de outubro, para 11,6 milhões no contencioso total. Na parte direita da página, nós trazemos a evolução de uma parcela desse contencioso total, que é o provável, que é aqueles montantes provisionados, né? É a parcela provável da evolução. Nós abrimos o trimestre com um valor total provisionado de 2,12 bilhões de reais, 2 bilhões 120 milhões de reais, e ao longo do período, a atualização monetária e juros impactou a maior 96 milhões de reais de fiscal, e acordos, decisões judiciais e algumas reversões possibilitaram uma redução do mesmo montante, grosso modo, 96 milhões de reais, fazendo com que nós encerrássemos pro forma o trimestre de setembro com os ajustes de outubro nos mesmos 2 milhões 120 milhões de reais. Ao pé da página, nós trazemos a evolução do depósito judicial que havia mencionado. Nós obtivemos uma redução de 204 milhões de reais em depósitos judiciais que foram liberados ao caixa da empresa. E com isso encerramos em setembro, no Proforma, com depósitos judiciais totais de 341 milhões de reais, sensivelmente abaixo do valor que abrimos no primeiro. Na página seguinte, página 7, nós trazemos a atualização do nosso contencioso ativo, em particular do processo de Três Irmãos. É um processo que vocês no mercado têm acompanhado de uma forma bastante próxima conosco. Como vários de vocês sabem, nós, o perito judicial apresentou a sua última revisão, um valor de 4,7 bilhões de históricos para o valor a ser ressarcido ao FEF. Esse valor de 4,7 bilhões é composto de três parcelas: a parcela do ressarcimento pela usina de Três Irmãos, de 1,9 bilhão, de Etusas e Canal, de outros 1 bilhão, e de terrenos desapropriados para a construção da usina, de outros 1,8 bilhão, o que perpassa 4,7 bilhões dito anteriormente. E lá para cá, o que evoluiu nesse terceiro trimestre em relação a esse processo? E nós trazemos isso nessa régua do tempo, que está ao pé da página 7. E vocês devem se recordar do trimestre passado, no mês de junho de 2019, nós na FEP protocolamos a nossa manifestação técnica sobre o laudo de avaliação do perito. E lá para cá, a União havia, naquele mês de junho, retirado o processo para analisar. E no mês de agosto, a União apresentou a sua segunda manifestação técnica ao laudo judicial, já considerando o laudo atualizado de 4,7 bilhões. A manifestação da União, ela é pública nos autos, ela não é essencialmente diferente da primeira manifestação apresentada pela União no mês de abril deste ano, basicamente buscando uma descaracterização daquele laudo pericial. No mês de setembro, mês passado, a partir de uma inquirição realizada pelo juiz do caso aqui, a Secretaria do Estado de São Paulo se manifestou pedindo a sua retirada dos autos a partir do processo de privatização. Né? O Estado de São Paulo deixa de ser parte na ação, e isso, mediante uma requisição judicial, foi formalizado e protocolado nos autos no mês passado, no mês de setembro. E agora, nós aguardamos, e aí o aguardamos é uma expectativa nossa da fé. Vale sempre reiterar que a decisão sobre isso é soberana do juiz do caso, né? Mas, em tese, se esse processo caminhar dentro do cronograma que nós esperamos, o juiz, em algum momento, talvez abra um prazo de manifestação para o perito se manifestar, o perito que realizou a avaliação e atualizou o seu laudo policial. E a partir, encerrada essa manifestação do perito, é possível que o juiz abra um prazo de oitivas finais, um prazo de réplica final para as duas partes envolvidas, Oeste e União. Isso, se confirmar, a partir dali, em tese, estaria aberto o prazo de julgamento para o juiz, vamos dizer assim, o que a gente espera, continua esperando, para algo ali no início ou na primeira metade, até a primeira metade do ano que vem. Na sequência, nós vamos comentar um pouco sobre o mercado de energia nesse terceiro trimestre. Eu peço, senhores, por favor, irmos até a página 9 do material. O terceiro trimestre aqui, o trimestre que se encerrou, ele foi impactado basicamente por dois grandes fatores. Nós tivemos uma ENA, a energia natural afluente, razoavelmente abaixo das médias históricas e um pouco abaixo da expectativa do mercado, também combinado com um consumo de energia que veio sendo corrigido, revisto para baixo, por parte da OMS ao longo dos últimos meses e trimestres, e que, portanto, ficou também, no final, um pouco abaixo da expectativa do mercado. Atualmente, para todo o ano de 2019, a OMS atualizou essa previsão com um crescimento de carga, com um crescimento de consumo de 1,8% em relação a 2018. Isso eu me refiro à previsão da OMS para todo o ano de 2019, comparado ao ano de 2018. Nessa página 9, nesse gráfico à esquerda, o que nós trazemos aí é basicamente a informação da média de longo prazo da energia natural afluente, da ENA, que é o que a gente vê nessa curva vermelha. O que nós vemos na área cinza é a evolução real da ENA ao longo do período, a média diária da ENA verificada de janeiro a setembro. Né? E nós vemos aqui, basicamente, nós podemos dividir essa evolução em três períodos. Né? O primeiro período, basicamente, no primeiro trimestre do ano, em particular, janeiro e fevereiro deste ano, onde a ENA verificada na área cinza do gráfico, ela foi razoavelmente abaixo da média histórica, da curva vermelha, né? Gerando essa área branca entre a curva vermelha e a área cinza. Né? Isso, aliado a um consumo elevado no início deste ano, que está evidenciado na curva verde do gráfico à direita, fez com que os preços naquele momento, né, no início deste ano de 2019, tivesse uma alta expressiva, né? Nós tivemos uma alta expressiva de preço de energia, basicamente nessa combinação de uma ENA baixa com um consumo elevado. Depois disso, nós entramos no segundo trimestre desse ano numa ENA bastante equilibrada com as médias de longo prazo, o que fez com que também um nível de carga muito em linha com a carga do ano passado, uma convergência da carga deste ano, os níveis de consumo do ano passado, fez com que a gente tivesse uma certa acomodação de preços, né? Uma ENA ali rondando os 95, 100% de média. No terceiro trimestre, esse gap de ano voltou a abrir. É, o que a gente pode ver aqui, é, em julho, agosto e setembro, é uma ENA sensivelmente abaixo da média de longo prazo. É, de novo, abre-se uma área branca entre a fibra vermelha e a área cinza, né? Fazendo com que a gente já em outubro, neste mês de outubro, a gente deve fechar pela expectativa da CCE com uma ENA ao redor de 50%. Seria um dos níveis históricos mais baixos. Né? E é esse motivo que tem levado mais recentemente a uma alta dos preços de energia de curto prazo, em particular dos preços de energia desse próximo trimestre, outubro, novembro e dezembro. Nós vamos ver em mais detalhes o ISS na próxima página, mas esses fatores ocasionaram um GSF menor, conforme a previsão da CCE. Basicamente, uma hidrologia aquém do esperado, despachos de fontes renováveis conforme esperado e crescendo, e uma carga de energia, um consumo de energia que cresce neste momento aquém da expectativa inicial. São esses três fatores que levam hoje a uma baixa um pouco maior do GSF. Na página seguinte, a gente mostra como isso influi os impactos da terra, né? E posso adiantar a todos, quer dizer, nós conseguimos mitigar sensivelmente esse risco hidrológico através da nossa estratégia de comercialização. Nós pudemos mitigar bastante o efeito do GSF nesse terceiro trimestre, através de uma estratégia bastante proativa na comercialização e geragem do nosso balanço energético. Nós trazemos nesta página 10, no primeiro gráfico, acima à esquerda, gráfico de número 1, é uma atualização das posições de GSF na régua de cima, né, e como isso impacta a nossa posição antes da sua geragem. E o que nós trazemos no gráfico 3 foram as compras realizadas ao longo do trimestre. Ao longo do terceiro trimestre, nós compramos energia para gerar o nosso balanço energético, incluindo a modulação do GSF, alguma energia adicional comprada para geragem do GSF menor, a um preço médio no trimestre, no terceiro trimestre, de R$ 232,00. Megawatt-hora. Esse preço a gente traz naquela régua superior ali do gráfico do número 3. E essa perspectiva ideológica um pouco menos favorável abre algum gap adicional para o último trimestre do ano, para o quarto trimestre, que é esse gap que a gente mostra para vocês no gráfico 4 dessa página. No gráfico na parte direita de baixo da página 10. Né? Com base no encerramento do terceiro trimestre, ou no dia 30 de setembro, nós tínhamos, naquele momento, uma exposição remanescente para o ano, no quarto trimestre, de 40 megawatts médios, uma parte importante desse déficit já foi gerado até o momento, uma parte remanescente vai sendo gerada ao longo das próximas semanas e meses. Já. É um efeito residual, ele não é essencialmente material do todo do ano, mas está dentro daquela transparência que nós temos dado a todos a respeito do nosso balanço energético. Vale mencionar também que a gente, em paralelo à gestão do balanço energético de 2019, nós continuamos no nosso processo de neutralização, de redução dos déficits dos anos de 2020 a 2022, e nesse terceiro trimestre nós evoluímos, nós avançamos nesse processo de geragem de déficit. Né? Ainda há algo remanescente no momento propício, nós faremos a abertura, como temos feito a 19, mas posso adiantar aos senhores que a redução desse déficit prosseguiu ao longo desse terceiro trimestre. Na sequência, eu passo a palavra ao Marcelo, Marcelo de Jesus, que fará os nossos, a apresentação do nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Eu dou continuidade à apresentação aqui a partir da página 12, que retrata a nossa disciplina na gestão de custos. Na parte superior da página, aqui nós demonstramos o total de custos e despesas do trimestre somou R$ 287 milhões, uma redução de 41% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Na parte superior da página, nós apresentamos aqui as principais contribuições para essa redução de custos. A primeira delas, a compra de energia, que houve uma redução de 64% no trimestre, resultado, como o Mário já apresentou, da nossa estratégia de gestão do balanço energético, redução da nossa exposição. A próxima contribuição é na linha de gastos com pessoal e administração. Nós tivemos aí uma redução de 44% em relação ao trimestre do ano anterior, principalmente em decorrência da redução de aproximadamente 50% no número de funcionários e com relação também à mudança do perfil desse quadro. Ainda aqui na parte de pessoal, eu gostaria de destacar a conquista que nós tivemos aqui do CN do Workplace Work. E sim, analisando os gastos com serviço de terceiros, materiais e aluguéis, nós observamos aqui uma redução de 39% em relação ao semestre anterior. Isso fruto de renegociações de contratos e mudanças de processos mais eficientes. Continuando aqui na página 13, na parte superior esquerda, nós apresentamos a receita líquida, que tem uma pequena redução de 6%, e essa redução é proveniente também da nossa estratégia de gestão do balanço energético, onde, quando faz sentido, ao invés de compra de energia, nós podemos exercer a opção de descontratação, e foi isso que ocorreu nesse trimestre. Do lado direito, nós apresentamos aqui a variação do EBITDA. O EBITDA que tomou no terceiro trimestre 235 milhões de reais, um aumento de 210 milhões de reais em relação ao último trimestre. Isso é resultado das duas principais questões que nós apresentamos anteriormente. De um lado, a gestão do nosso balanço energético, com redução no custo de conta com energia, e de outro lado, a disciplina na gestão das demais despesas de custo. Na parte anterior da página 13, nós apresentamos aqui o fluxo de caixa que seria encerrado aqui em 30 de setembro. Ele está aqui para o fluxo de caixa operacional após o serviço da dívida de 344 milhões de reais. Isso é o fluxo de caixa depois de CAPEX e pagamento de juros, mas antes de pagamento de contencioso, dividendos e principal de dívida. Esse fluxo de caixa operacional, quando comparado com o EBITDA, ele resulta no índice de geração de caixa de 69%, o que caracteriza uma forte geração de caixa da PEP. E como nós vamos ver ali na página, na página seguinte, contribui de forma importante para a redução do endividamento líquido da companhia. Mas ainda aqui na parte do fluxo de caixa, saindo do fluxo de caixa operacional, nós temos aqui pagamento do contencioso de 125 milhões de reais, um efeito líquido entre captação de novas dívidas para o pagamento da outorga do Porto Primavera e o pagamento dos dividendos, que resultam ali no custo de caixa livre de 130 milhões de reais no período de 9 meses aí de 2019, o que contribui para o saldo de caixa final em setembro de 540 milhões de reais. Temos sequência aqui na página 14, onde nós apresentamos a estrutura de capital da FET, um destaque para a alavancagem no terceiro trimestre, que chegou a 2,4 vezes dívida líquida de dados ajustado, uma redução ali, quando comparado com o segundo trimestre, que estava em 4 vezes. E essa redução muito impactada ali pela forte geração de caixa e também o crescimento do EBITDA, conforme apresentado na página anterior. Na parte direita da página, nós apresentamos aqui o perfil de endividamento da FEP no terceiro trimestre, uma dívida bruta de 1,8 bilhão de reais, um prazo médio de 4,5 anos e é um custo de CDI mais 1,64% de spread. Eu passo então a palavra de volta ao Mário para falar sobre as principais iniciativas da companhia.
Obrigado, Marcelo. Em relação às iniciativas, vindo então para a página 16, acho importante dizer, no lado operacional e de eficiência, na nossa agenda de eficiência, nós concluímos a primeira e principal etapa de implementação do SAP. Esse terceiro trimestre que a gente está apresentando de resultado, ele já foi rodado, foi o primeiro trimestre rodado, portanto, já no SAP, no sistema SAP da SEB. O que nos permite um nível de agilidade, de confiabilidade, de controle da informação sensivelmente maior do que vínhamos tendo até então. Além disso, segue o nosso programa de uma revisão muito acurada de custos e despesas operacionais da empresa. Nós estamos basicamente agora debruçados em cima do nosso trabalho orçamentário para 2020, que leva em consideração novos sistemas de processos, o que está nos permitindo dar continuidade a um programa bastante apurado e bastante detalhado de gestão de custos. Prossegue também na nossa agenda de eficiência a resolução de pendências e a monetização de ativos não operacionais, em particular a base imobiliária. Nós pudemos avançar ao longo do terceiro trimestre e continuaremos avançando aí nos próximos meses e trimestres. No que tange às contingências, acho que pudemos trazer um bom nível de detalhes e atualizações. Prossegue, conforme nós já havíamos adiantado ao mercado, um trabalho de desmonte criterioso e regular e a seu tempo desse contentor de passivo e, na medida do possível, quando adequado, a liberação dos depósitos judiciais. Também temos feito a gestão bastante perto do contentor de três irmãos. Havendo outras novidades relevantes ao longo do processo, nós traremos em primeira mão para o mercado, dentro da maior transparência possível e transparência adequada à fé, e que não tira os nossos melhores interesses. Na fonte de comercialização de energia, já pudemos sentir, creio, os efeitos de uma comercialização mais proativa, de uma maior inteligência de mercado no trato da gestão do nosso balanço energético. Este terceiro mérito, como pudemos trazer as informações aqui. Foi um trimestre com desafios maiores na gestão do GSS, e a gente, eu acho que conseguimos responder à altura aí, de uma forma bastante eficiente, do ponto de vista da comercialização, interagem com as nossas posições. A aprovação da comercializadora, como havia adiantado, é uma vitória também para nós. Estamos, portanto, numa etapa final de preparação para poder dar início às atividades da comercializadora na virada deste ano. Também vale mencionar que nós fizemos uma implementação de um RED mundial bastante exitoso e processo neste terceiro trimestre também. Nós tínhamos uma parcela importante da nossa receita que era vinculado à venda, a contratos de venda de energia de longo prazo, contratos de longo prazo em dólares, dolarizados. São basicamente contratos realizados pela CESP no passado, ali na primeira década desse ano de 2000, entre os anos de 2003 e 2007, em que essa exposição cambial nós sempre monitoramos de muito perto. E foi o momento, nesse terceiro trimestre, de nós fazermos o RED. Em particular, a exposição cambial de 2019 e de 2020, que nós já pudemos rediá-la por completo. Fechamos com muito bons níveis de dólar, sensivelmente acima dos esforços que eles verificam para o real dólar nesse momento. Com relação ao mercado, nós anunciamos na noite de ontem, junto com a nossa divulgação de resultados, um encerramento, o início de um processo de encerramento do programa de ADR que temos junto à Bolsa de Valores de Nova York, junto à Bolsa de Nova York. Só lembrando, nós temos hoje dois ADRs vigentes, que é os ADRs relativos às ações ordinárias da CESP, as ON, e também a DR das ações PMA, as preferenciais classe A da empresa. Então, de passagem, as duas classes de menor liquidez na CESP. Né? Só lembrando, a nossa liquidez ela está concentrada, sobretudo, nas PMC, que não são objeto de DR. Os ADRs foram criados pela CESP no final da década de 90, tem uma liquidez baixíssima, não atende aos propósitos da empresa e tampouco atende, ao nosso ver, aos propósitos dos investidores. Eles não são negociados. São negociados em níveis muito baixos. A partir desse anúncio, feito e realizado ontem, e como está relevante, nós daremos início ao processo de encerramento desse ADR. Em paralelo a esse processo de encerramento, dada a baixa liquidez dessas ações NA e ON na Bolsa de São Paulo, nós também aprovamos um programa de recompra de ações dessas ações. Não se trata aqui, deixa eu fazer um esclarecimento importante, não se trata aqui de um programa de recompra de ações CND, as ações de maior liquidez, tampouco se trata de um programa de recompra ostensivo das ações CNA ou das ordinárias. Ele é basicamente um programa que tem que ser aprovado e divulgado, obviamente, conforme a regra, mas para dar suporte a esse, sobretudo para dar suporte, principalmente para dar suporte a esse programa de encerramento dos ADR. À medida que aqueles investidores em ADR nos Estados Unidos que queiram receber seu dinheiro de volta, precisam permitir que o agente consiga liquidar aquelas ações na Bolsa de São Paulo. Nós aprovamos um programa de recompra para monitorarmos o mercado e, no momento que julgarmos necessário, se necessário, entrar no mercado com alguma recompra que propicie a execução desses encerramentos de ADR. Não se trata de um programa de recompra ostensivo da ação. Além disso, nós pudemos avançar nesse trimestre na agenda de RI e também em algumas outras frentes. Nós estamos num processo de contratação de um formador de mercado para a ação PNB da SESC aqui na Bolsa de São Paulo, na B3, e também pudemos evoluir numa maior assertividade e uma maior participação junto ao mercado externo. Foi nesse primeiro semestre agora que a gente realizou o nosso primeiro non-dual show e a participação em conferências no exterior, particular no mercado americano, nesse primeiro momento. E essa agenda, a partir de agora, ela continua, ela é mantida regularmente, como temos feito para o mercado brasileiro. Eu gostaria de encerrar aqui o nosso primeiro bloco da nossa conferência e abrir, portanto, o segundo bloco de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Silva, Santander. Thiago, por favor, prossiga.
Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação aos processos passivos.
É que não foi a primeira.
Alô? Posso prosseguir?
Pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira com os processos referentes aos processos passivos. Nós vimos que houve uma redução aí de 759 milhões, depois teve até um ajuste de atualização do valor dos processos, mas eu queria saber se vocês podem dar para o mercado um pouco de cor de como que os advogados têm encontrado esses processos, principalmente esses 45 casos que representam aí quase 10 bilhões de reais, se estão encontrando coisas mais fáceis ou mais difíceis do que previsto, ou se tem algum timing, mais ou menos, de quando que isso pode ser compensado. Eu sei que é difícil dar esse guidance, mas só para a gente ter uma noção de como está sendo encontrado esses processos. Minha segunda pergunta é sobre crescimento. Nós sabemos que vocês estão ainda num processo de turnaround, vocês estão arrumando a casa, já foi feito muito, né? Ainda tem alguma coisa para fazer, mas a empresa começa um operacional muito bom, com uma forte geração de caixa, como vocês mesmos mencionaram. Se a gente pode considerar que o próximo step da SESC é crescimento, dadas as oportunidades que o Brasil tem oferecido. Obrigado.
Oi, Thiago, é Mário. Obrigado pelas suas perguntas. Vamos começar pelo contencioso passivo. Em relação ao contencioso passivo, está bastante em linha, a evolução dele está bastante em linha com os cenários que nós esperávamos. Há alguns casos mais de curto prazo para serem julgados. A gente tem sido muito exitosos nos julgamentos mais importantes. A gente tem conseguido constituir uma defesa sólida, acho que uma defesa amparada em bons fatos, o que tem contribuído bastante para esse êxito. Além disso, com muito critério, em alguns casos, a gente tem aberto conversações e negociação, como essa que a gente concluiu agora em outubro. Esse processo segue. Não é o caso aqui de fazer inferência ou um guidance da evolução futura. O que eu posso dizer é que está bastante em linha com o que nós esperamos. O trabalho, o objetivo dele, é um de-risking de SESC, é uma redução desse contencioso ao seu tempo, e a gente sendo muito transparente no que tange aos custos que nós estamos incorrendo para esse desmonte. Os custos até agora incorridos estão muito em linha com tudo que nós já antecipamos do ponto de vista de provisão, de valores provisionados, quer dizer, caminha bastante bem e dentro do previsto para essa frente. No que tange ao crescimento, não, ainda não é hora, né? A nossa agenda aqui não é ainda uma agenda ou um foco em alternativas de crescimento. Quer dizer, a gente entende que tem um dever de casa importante. O dever de casa passa, sim, pela baixa do risco de SESC, em particular no contencioso passivo, passa por um equacionamento de pessoas, a gente capacitar a equipe da SESC para que seja ágil, rápida e leve no desempenho. Quer dizer, uma equalização de custos e despesas, como nós estamos mostrando para vocês, tem uma agenda e um dever de casa enorme interno,
que a gente está procurando desempenhar da melhor maneira possível. É uma empresa que gera um caixa relevante, é uma empresa que, arrumada, tem uma desalavancagem muito rápida, como nós estamos mostrando. Por enquanto, o nosso foco é preparar a CESP para uma etapa futura, provavelmente de crescimento, mas não é hora de focarmos nela ainda. Tiago. Obrigado.
Está ótimo.
Lembrando que para realizar perguntas, basta pressionar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Carolina Carneiro, Credit Suisse. Carolina, por favor, prossiga.
Bom dia, obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira, aproveitando que vocês falaram sobre a situação hídrica desse ano e mencionaram que conseguiram já as autorizações para a estruturação, para começar o início das operações da comercializadora. Vocês conseguem falar um pouquinho para a gente como que vocês vão trabalhar essa mitigação do risco hidrológico em 2020 agora? Se você já tem alguma visão sobre como está se configurando o cenário hidrológico e, obviamente, a partir dessa autorização da operação da comercializadora própria de vocês, o que a gente pode esperar de atuação diferente do que vocês fizeram esse ano? E a segunda pergunta em relação à eficiência, a gente de fato viu e vocês destacaram aí na apresentação, é uma melhoria considerável em algumas linhas por conta de revisão de contratos, né, principalmente na de terceiros. A gente já pode considerar esse nível como um nível recorrente para a linha de terceiros ou se por conta da implementação do sistema SAP a gente poderia ter mais algum avanço nas linhas operacionais? Obrigada.
Obrigado, Carolina, pelas perguntas. No que tange ao cenário hídrico, hidrológico, ele está mais seco, sim, como a gente pontuou aqui nesses últimos meses, terceiro e quarto trimestre deste ano, mas os preços não foram severamente impactados. Os preços do ano que vem, 2020, não foram ainda impactados por isso, e talvez nem sejam, né? A gente está acompanhando de muito perto o cenário hidrológico. A maneira de responder a ele ao seu tempo é numa boa definição, numa boa estratégia para a curva SASO, que apresentaremos a partir do final desse ano. Quer dizer, e a partir daí continuarmos nessa gestão da mitigação, da redução das exposições vendidas, que já foram em grande parte reduzidas para o ano de 2020, né? Quanto à trading, a comercializadora de energia, ela nasce com uma governança importante, toda ela já constituída. Ela é administrada por um VAR, um Value at Risk, e ela terá alguma liberdade, sim, para montar posições, respeitados níveis de risco pré-estabelecidos e alçados de aprovação bastante grandes dentro da estratégia da CESP, né? A gente ainda não antecipa esses resultados, quer dizer, há uma expectativa, nós estamos trabalhando em cima de um plano com uma expectativa de resultados, Carol, mas não é de fato o caso de antecipar para o mercado. Até porque nós começaremos na trade com uma atividade moderada ainda, baixa para moderada, e nós vamos testando as águas, nós vamos testando os nossos modelos e a nossa assertividade ao longo do tempo, com muito critério para isso. Em relação à sua segunda pergunta, de despesas recorrentes, o terceiro TRI, ele é um bom espelho já dos níveis do grosso das economias possíveis no campo dos terceiros, no campo de suprimentos, materiais e também de folha de pagamento pessoal interna da festa. Ainda há algum espaço de redução, a gente ainda trabalha nele, mas ele já é bem menor vis-à-vis comparado ao que nós já conquistamos, né? O que existe agora é um trabalho importante também em relação ao desenho do orçamento para 2020, né? Nós não estamos aqui antecipando o guidance de despesas, mas o trabalho continua bastante apurado. Na margem, acho sim que dá para conseguir algum ganho adicional daqui para frente, marginal.
Tá certo, muito obrigada pelas respostas.
Obrigado, Paulo.
Lembrando que para realizar perguntas, basta pressionar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Itaú. Por favor, Gustavo, pode prosseguir.
Bom dia, Mário. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela apresentação. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado também. A primeira, só retomando o ponto de contingências passivas, chamou nossa atenção aqui essa liberação, né, de 204 milhões de reais.
Não.
Alô, você está me escutando? Posso prosseguir aqui?
Pode prosseguir, Gustavo.
Vamos lá, pessoal. Então, só retomando aqui, chamar nossa atenção aqui na parte de contingenciamento passivo, essa liberação de 204 milhões aí de depósitos judiciais que vocês anunciaram aí nesse trimestre, né, vai ser válido, na verdade, por 4 tri desse ano. A gente queria saber se existe um espaço aí, a companhia está vendo, para acordos nesse sentido de liberação de caixa aí para os próximos trimestres, tá? Essa seria a minha primeira pergunta. E uma segunda dúvida aqui do nosso lado, também até um pouco linkada com o primeiro ponto, é em relação aí à alavancagem da companhia, né? Acho que a gente vê, por conta desse nível de EBITDA um pouco mais robusto da companhia, e até por conta desses acordos sequenciais aí que tem contribuído para a geração de caixa da CESP, a gente projeta aí uma alavancagem bem baixa aí, até no médio prazo para a companhia. Até se a gente for olhar 2020, 2021, o nível de desalavancagem ele já começa a ficar bastante alto. Aí a nossa pergunta é mais em relação a dividendos, né? O que a companhia tem em mente nesse sentido, dado até que crescimento não é uma prioridade aí no curto prazo? O que a companhia pensa em relação a possíveis dividendos extraordinários aí ao longo de 2020, 2021? Isso está no radar? Como que isso se daria, né? A companhia pensa, de repente, num movimento de redução de capital? Se sim, quais são os desafios regulatórios para isso? Enfim, queria que vocês discutissem um pouco o outlook de dividendo para frente também, se vocês puderem, por gentileza, tá? Esses seriam os dois pontos. Muito obrigado.
Obrigado, Gustavo, pelas perguntas. Em relação aos depósitos judiciais, no momento que nós assumimos a CESP, após privatização, a empresa tinha naquele momento um valor, ainda tem, né, mas naquele momento um valor bastante expressivo de depósito judicial, que rondava ali a casa dos seus 570 milhões de reais. Há uma força-tarefa, uma frente nossa interna importante para a liberação de depósitos judiciais, mediante substituição por seguro-garantia, por fiança, por garantias em geral, né? Hoje, a gente já conseguiu êxito em algo como 250 processos para a liberação de depósitos judiciais. É uma força-tarefa que continua. É bem verdade que agora, em outubro, da forma como nós reportamos, nós conseguimos mais uma liberação, essa muito expressiva, em torno de 200 milhões, que perfaz o todo. Esses esforços de liberação de depósito judicial continuam, e a potencial substituição deles por garantias, quando adequado, apropriado e aprovado em juízo, né? Isso continua. Não dá aqui para ter um prognóstico de volume, não é um esforço que dependa da nossa decisão, ela é sempre uma decisão judicial, mas os esforços, eu posso adiantar, Gustavo, eles continuam sim. Esse é um dinheiro que, se a gente puder, de uma forma mais eficiente, utilizá-lo na gestão da tesouraria, ele passa a ter um valor maior do que em depósito, né? Em relação à alavancagem, eu acho que é um pouco do que o mercado já aguardava, né? Quer dizer, a empresa gera um caixa expressivo, a empresa tem tido um crescimento de EBITDA, e essa redução da alavancagem é a resultante disso, né? Eu acho que, de alguma forma, o mercado já esperava. Do ponto de vista de alocação de capital, ou no que tange, como você perguntou, Gustavo, de dividendos extraordinários ou redução de capital, não. Nós não temos previsão de nenhum pagamento de dividendo extraordinário, tampouco de redução de capital. A empresa tem a política de dividendos, a sua política de dividendos. A política de dividendos prevê agora uma deliberação, a partir dos resultados encerrados em 2019, uma deliberação sobre dividendos a pagar. Essa é uma decisão de conselho, não me cabe aqui antecipar, obviamente, até porque não é uma decisão tomada, né? Mas a seu tempo a empresa tomará e faremos toda a divulgação. É uma geração de caixa expressiva, sim. Dividendos é uma das frentes na nossa alocação de capital.
Perfeito, Mário. Muito obrigado. Está super claro.
Como é que a gente vai ver esse impacto?
Lembrando que para realizar perguntas, basta pressionar asterisco 1. Agora, gostaria de passar a palavra à CESP para as considerações finais.
Gostaria de, antes de mais nada, agradecer a todos pela participação nesse call. A gente tem conseguido fazer com que, o grupo de analistas de research que nos cobrem, todos os trabalhos de investidores relevantes para a gente, quer dizer, tenha conseguido nos acompanhar de bastante perto. E eu agradeço vocês aí pelo interesse nesse call. Foi novamente terceiro trimestre, bastante exitoso para a gente, muito em linha com tudo que nós já havíamos antecipado ao mercado, não há surpresas aqui. E nesse sentido, a gente vai continuar trabalhando exatamente com esse mesmo ímpeto, né? Gostaria de agradecer também a toda a equipe da CESP, que a gente tem conseguido mover a agenda de uma forma bastante rápida e bastante eficiente. Muito obrigado a todos.
A teleconferência de resultados da CESP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.